Ilha Caroline, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Nota: este artigo não é sobre as ilhas do oeste do Pacífico, as Ilhas Carolinas. Ilha Caroline, ou Atol Caroline, também conhecida como Ilha Millennium, é o mais oriental dos desabitados atóis de corais que compreendem o sul das esporas equatoriais, no centro do Oceano Pacífico. Primeiramente avistada por europeus em 1606, reivindicada pelo Reino Unido em 1868 e parte da República de Kiribati, desde a independência deste país insular em 1979, a Ilha Caroline permaneceu relativamente intocada e é considerada uma das ilhas tropicais mais puras do mundo, apesar da mineração de guano, colheita de copra e habitação humana nos séculos 19 e 20. É o lar de uma das maiores populações de caranguejo dos coqueiros do mundo e é um local de procriação importante para aves oceânicas, especialmente a andorinha do mar escuro. Esse atol é mais conhecido por seu papel em celebrações acerca da chegada do ano 2000. Um realinhamento da linha internacional de data em 1995 fez a Ilha Caroline um dos primeiros pontos da história. Supõe-se que a Ilha Caroline se originou de um ponto quente vulcânico, o qual erodiu e tornou-se lar para um recife de corais que cresceu acima do nível do oceano. Apesar de se conhecer pouco de tais processos geológicos, a orientação das esporas equatoriais, aproximadamente norte-sul, sugere que o arquipélago foi formado há mais de 40 milhões de anos, antes da placa do Pacífico mudar sua direção de viagem. O mesmo ponto quente, mais recentemente, deu origem ao arquipélago Tuamotu. Há evidências de colonização por povos polinésios nos ilhéus maiores antes do contato europeu. Túmulos e modelos de plataformas foram descobertos pelas primeiras expedições à ilha e um grande mará existe no lado oeste do ilhéu Nac. Até hoje, esses artefatos não foram analisados por arqueólogos. Séculos 17 a 19. O primeiro avistamento registrado da Ilha Caroline por europeus foi em 21 de fevereiro de 1606, por Pedro Fernandes de Queiroz, explorador português que navegava em nome da Espanha. Seu relato nomeia a Ilha de San Bernardo. O atol foi redescoberto em 16 de dezembro de 1795 pelo capitão William Robert Brockton, do HMS Providence, que deu ao atol o nome de Carolina, o qual mais tarde se tornou Caroline, em cumprimento à filha de Sir P. Stephens, do Almirantado. A ilha foi novamente avistada em 1821 pelo navio baleeiro inglês Fly, e foi então nomeada de Ilha Thornton, em homenagem ao capitão do navio. Outros nomes prévios para o atol incluem a Hurst, Ilha Clark e Ilha da Independência. Entre outras visitas prévias que deixaram relatos da ilha, estão aquelas do USS Dolphin em 1825, registrada pelo tenente Hiram Paulding, e de um navio baleeiro em 1835, registrado por Frederick Debell Bennett, e sua Narrative of a Whaling Voyage Round the Globe from the Year 1833-1836. Em 1846, a firma tahitiana de Coley e Lucet tentou estabelecer uma pequena comunidade de criação de gado e copra na ilha, uma operação que foi alcançada com um sucesso financeiro limitado. Em 1868, Caroline foi reivindicada pelo navio britânico HMS Reindeer, que notou 27 residentes em um assentamento no Ilhéu do Sul. Este assentamento durou até 1904, quando os seis polinésios restantes foram deslocados para Niue. Em 1872, ele foi arrendado pelo governo britânico para Hunter Brothers, que conduziram uma mineração mínima de guano no local. Em 1881, o arrendamento foi tomado pelo gerente de operação da mineração, John T. Arundel, homenageado tendo um dos ilhéus com seu nome. A mineração de guano, que começou em 1874, forneceu um total de cerca de 10 mil toneladas de fosfato até as reservas ficarem exaustas por volta de 1895. Em 1883, uma expedição de astrônomos estadunidenses viajou do Peru até a Ilha Caroline a bordo do USS Hartford para observar um eclipse solar total em 6 de maio. Uma expedição francesa também observou o eclipse de Caroline, e a Marinha dos Estados Unidos mapeou o atol. Johann Palisa, um membro da expedição, descobriu um asteroide mais tarde naquele ano, o qual ele nomeou de Carolina em lembrança de sua visita à ilha. Século XX. Século XX. Arrendada a S.R. Maxwell & Company, um novo assentamento foi estabelecido em 1916. Dessa vez construído inteiramente com base na exportação de copra. Uma grande parte do Ilhéu do Sul foi deflorestado para abrir espaço para as palmeiras de coqueiro, uma planta não indígena. A aventura empresarial, entretanto, entrou em dívidas, e o assentamento da ilha decresceu lentamente em população. Em 1926, estavam somente 10 residentes. Em 1936, o assentamento consistia apenas de duas famílias tahitianas, antes do abandono, em algum momento no final dos anos 1930. Ilha Caroline permaneceu inabitada e não perturbada através da Segunda Guerra Mundial e posteriormente. Permaneceu sob jurisdição britânica, foi retomada pela Alta Comissão do Pacífico Ocidental Britânica em 1943 e governada como parte das Ilhas Centrais e Equatoriais do Sul. Em janeiro de 1972, as Ilhas Centrais e Equatoriais do Sul, incluindo Caroline, foram unidas com a colônia britânica de Ilhas Gilbert e Ellice, que havia se tornado autônoma em 1971, como parte dos esforços britânicos de descolonização. Em 1979, as Ilhas Gilbert se tornaram a nação independente de Kiribati. Ilha Caroline foi então e continua a ser o ponto extremo oriental de Kiribati. A ilha inteira atualmente pertence ao governo da República de Kiribati, supervisionada pelo Ministério dos Grupos da Linha e Fênix, o qual possui sede em Kiritimati. Reivindicações rivais de soberania sobre a ilha pelos Estados Unidos, sob o Guano Islands Act, foram abandonadas no Tratado de Tarawa de 1979, ratificado pelo Senado dos Estados Unidos em 1983. A ilha foi brevemente habitada novamente de 1987 a 1991 por Ron Falconer, sua esposa Anne e seus dois filhos, que desenvolveram um assentamento em boa parte autossuficiente no atol. Seguindo uma transferência de posse, Falconer foi despejado da ilha pelo governo de Kiribati. Um livro, Together Alone, escrito por Falconer, documenta a história de sua residência na Ilha Carolina. Na década de 1990, a ilha foi arrendada a Urima Felix, um empreendedor franco-polinésio. Este estabeleceu uma pequena propriedade de um dos ilhéus e alegadamente possuía planos para o desenvolvimento do atol. A ilha é também ocasionalmente visitada por recoletores de cobra polinésios sob acordos com o governo de Kiribati, em Tarawa. Realinhamento do fuso horário. Em 23 de dezembro de 1994, a República de Kiribati anunciou uma mudança no fuso horário para as esporades equatoriais a serem efetivadas em 1º de janeiro de 1995. Este ajuste efetivamente moveu a linha internacional de data a mais de 1.000 km a leste dentro de Kiribati, posicionando Kiribati no lado asiático ou ocidental da linha de data. Apesar do fato da longitude de 150 graus oeste de Caroline corresponder a UTC-10, ao invés de seu fuso horário oficial de UTC-14, Ilha Caroline agora está no mesmo horário que o arquipélago do Havaí, horário de Havaí-Aleutas. Porém, um dia mais tarde, essa mudança fez da Ilha Caroline tanto a terra mais oriental no fuso horário mais cedo, em algumas definições o ponto mais oriental da Terra, e um dos primeiros pontos da Terra que veriam o nascer do Sol em 1º de janeiro de 2000, às 5h43, como calculado pelo tempo local. A razão alegada para a mudança foi uma promessa de campanha do presidente Kiribati, Teburur Otito, para eliminar a confusão da dupla linha de data de Kiribati, estando constantemente em 2 dias diferentes. Entretanto, os oficiais de Kiribati não ficaram relutantes em tentar capitalizar sobre a nova situação de nação como donos da primeira terra a ver o nascer do sol em 2000. Outras nações do Pacífico, incluindo Tonga e Ilhas Chatham, da Nova Zelândia, protestaram contra a mudança, se opondo por ela infringir suas reivindicações de serem a primeira terra a ver o amanhecer do ano 2000. Em 1999, a fim de capitalizar mais profundamente sobre o interesse público massivo nas celebrações, marcando a chegada do ano 2000, Ilha Caroline foi oficialmente renomeada Ilha Millennium. Apesar de desabitada, uma celebração especial foi realizada na ilha, apresentando performances de artistas nativos de Kiribati e presenciado pelo presidente Tito, do Kiribati. Mais de 70 cantores e dançarinos de Kiribati viajaram a Caroline a partir da capital Tarawa, acompanhados por aproximadamente 25 jornalistas. A celebração, transmitida via satélite para o mundo, teve uma audiência estimada de até 1 bilhão de espectadores. Apesar de muitas alegações do contrário por parte da mídia e do governo, Ilha Caroline não foi o primeiro ponto da Terra a ver o nascer do Sol em 1º de janeiro de 2000, hora local. Essa distinção pertence a um ponto da Terra entre a geleira Deagle e a Baía de Victor na costa da Antártica Oriental, onde o Sol nasceu 35 minutos mais cedo. Uma vez que este ponto é próximo do Círculo Polar Antártico, e a área além do Círculo Polar Antártico é afetada pela luz do Sol contínua em dezembro, a definição do ponto exato se torna uma questão de distinguir entre um pôr do Sol e um nascer do Sol imediato, em vista dos efeitos de refração atmosférica. Geografia e clima. Há uma lista de ilhéus de Ilha Caroline disponível na Wikipédia. O atol Caroline está localizado próximo da borda sudeste das Esporades Equatoriais, um conjunto de atóis estendendo através do Equador a cerca de 1.500 km ao sul do arquipélago do Havaí, no centro do Pacífico. O atol, com forma ligeiramente crescente, 3,76 km² de área terrestre, consiste de 39 ilhéus separados ao redor de uma estreita lagoa, estendendo aproximadamente 9 km de norte a sul e 2 km de leste a oeste. Os ilhéus, como os presentes em todos os atóis, dividem uma origem geológica comum e consistem de depósitos de areia e pedra calcária fixados sobre um recife de coral. Três grandes ilhéus compõem a maior parte da área terrestre de Carolina: Ilhéu Nac, 1,04 km² ao norte; Ilhéu Longo, 0,76 km² ao nordeste da lagoa; e Ilhéu do Sul, 1,07 km². O restante dos pequenos ilhéus unidos, a maioria das quais receberam seus nomes durante a pesquisa ecológica de 1988, conduzida por Angela e Cameron Kepler, são incluídos nos quatro agrupamentos principais: os ilhéus Nac do Sul, os ilhéus Leeward Centrais e os ilhéus Leeward do Sul, e os ilhéus Windward. Os ilhéus de Carolina são particularmente efêmeros. Durante o percurso de um século de observação, muitos dos menores ilhéus foram documentados como aparecendo ou desaparecendo completamente seguindo grandes tempestades, enquanto as formas dos maiores mudaram de forma significativa. A Lagoa Central, com cerca de 6 km por 0,5 km, é rasa, no máximo 5 a 7 de profundidade, e é cruzada repetitivamente por estreitas cabeças de coral e recifes. Os canais de recife geralmente se estendem por cerca de 500 metros da costa, apesar de algumas fontes relatarem suas extensões como mais de 1 km da terra, e fazem o desembarque de barcos ser perigoso, exceto na maré alta. Não existem desembarques naturais, ancoradouros ou aberturas em águas profundas na Lagoa Central. A água que é derramada na lagoa sobre os canais rasos na maré alta é contida dentro dos recifes ao redor, permanece estável, apesar das marés oceânicas. A maioria dos desembarques são geralmente realizados em um pequeno intervalo no recife, no canto noroeste do Ilhéu do Sul. Não há água fresca permanente na Ilha Carolina. Apesar de os ilhéus Nac e do Sul abrigarem um aquífero de água fresca subterrânea, ou Lenzgleben-Harsberg, e poços terem sido construídos para levar água potável para assentamentos temporários, solos em Carolina são similarmente pobres, dominados por pedras de corais e areia, com conteúdo orgânico e significante presente somente dentro de centros de ilha florestados e estáveis. Depósitos de guano, onde eles existem, fazem o solo da ilha rico em nitrogênio. Até mesmo nas regiões mais antigas e vegetadas do atol, os solos somente possuem poucos centímetros de espessura. Como o resto de Kiribati, Ilha Carolina possui um clima tropical marítimo que é consistentemente quente e úmido. Registros meteorológicos são esparsos, mas a temperatura geralmente possui uma variação de 28 a 32 graus Celsius durante o ano. Carolina se localiza em uma região de precipitação altamente variável, mas é estimado que receba uma média de 1.500 milímetros de chuva anualmente. Marés estão na ordem de 0,5 milímetro e os ventos alísios, geralmente vindos do Nordeste, significam que a extremidade da ilha experimenta os mares mais fortes. A Ilha Carolina está entre as ilhas mais remotas da Terra, 230 quilômetros da terra mais próxima na Ilha Flint, 1.500 quilômetros do assentamento permanente mais próximo, em Kiritimati, 4.200 quilômetros da capital do Kiribati, Tarawa, e 5.100 quilômetros da terra continental mais próxima, na América do Norte. Flora e fauna. Apesar de mais de 3 séculos de impacto humano ocasional em Carolina, ela é considerada uma das poucas ilhas tropicais quase puras restantes, e foi classificada como um dos mais intactos atóis do Pacífico. Seu estado relativamente não perturbado levou Carolina a ser considerada para nomeação como um patrimônio da humanidade e como uma reserva da biosfera. Pesquisas ecológicas documentando a flora e fauna da ilha foram realizadas alternadamente através do século XX. Carolina foi visitada em 1965 pelo Programa de Pesquisas Biológicas do Oceano Pacífico, em 1974 pela Expedição das Esporas Equatoriais, em 1988 e 91 pela Unidade de Conservação da Vida Selvagem do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A ilha é altamente vegetada e a maioria dos ilhéus possui 3 zonas de vegetação aneladas, um gramado de ervas mais distante, tipicamente composto principalmente de Heliotropium anomalum, uma zona de arbustos no interior, primariamente torneiforte argente, e uma região florestada central, tipicamente dominada por bosques de árvores bisônia grandes. Coqueiros também foram introduzidos e existem quantidades substanciais dos maiores ilhéus. Este padrão de vegetação é consistente através dos maiores ilhéus, com os menores faltando a floresta central e os menos vegetados somente com ervas baixas. Outras plantas comuns incluem Mestre-Chmidt, Agentia, Suriana e Moringa citrifolia. A Ilha Caroline é um local importante para a procriação de diversas espécies de aves marinhas, mais notadamente a andorinha do mar escura, Onyxoptera ofuscata, chegando a aproximadamente 500 mil. Uma colônia de andorinhas do mar escura denomina os ilhéus orientais, e o tesourão grande, Fregata Minor, em números acima de 10 mil. Ilha Caroline e sua vizinha, Ilha Flint, também são lar de algumas das maiores populações mundiais de caranguejos dos coqueiros, Virgus lato. Outros animais nativos incluem o molusco tridacna, o qual é abundante na Lagoa Central, caranguejos eremitão e múltiplas espécies de lagartos. A ameaçada tartaruga verde, Chelonia midas, faz seus ninhos nas praias de Caroline, mas há relatos de caça ilegal por parte de proprietários recentes. O maçarico do Pacífico, Numenius tahitiensis, um visitante migrante do Alasca, é também classificado como vulnerável. Cerca de 20 espécies não nativas de flora foram introduzidas à Ilha Caroline via contato humano. Entre essas estão a vinha Ipomea tuba, a qual começou a se proliferar. Gatos e cachorros domésticos, introduzidos junto a uma pequena propriedade, expulsaram a população de aves oceânicas do ilhéu de Monuataatá. A bibliografia, referências e ligações externas para este artigo estão disponíveis na página da Wikipédia da Ilha Caroline, disponível em pt.wikipedia.org/wiki/IlhaCaroline. Este áudio está disponível na licença GFDL e também pode ser distribuído pela licença de Creative Commons de atribuição, compartilhamento, pela mesma licença, 3.0 Unported, ACC BY-SA.